A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
Você certamente já ouviu falar na atividade de inteligência de Estado. Mas será que sabe onde e como ela atua e conhece sua real importância para a proteção da sociedade e do país? Os filmes e livros de espionagem trazem um universo de aventura e ação que povoa o imaginário coletivo. Logo imaginamos espiões, glamour, luxo, sedução, perigos e por aí vai. Esse é o ABINcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência, que vai mostrar a realidade sobre a inteligência do Brasil. Eu sou a Vanessa e vou te conduzir por uma série de conversas que irão desmistificar esse universo. Em razão do caráter sigiloso da atividade de inteligência, trataremos nossos convidados pelo primeiro nome. Apenas entrevistados que ocupem cargos de conhecimento público serão identificados pelo nome e sobrenome. Neste episódio do ABINcast, vamos conhecer o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, o CEPESC, o departamento da ABIN responsável pela área de tecnologia e de criptografia. Também entenderemos o que é, de fato, a criptografia e o seu uso nas urnas eletrônicas. O trabalho do CEPESC ajuda a garantir a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Os entrevistados de hoje são o oficial técnico de inteligência Rodrigo, do CEPESC, e Juliano Ferreira, diretor do departamento. Diretor, de forma ampla, quais as atribuições do CEPESC?
Oi, Vanessa. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com vocês. Bom, o CEPESC ele tem três pilares fundamentais que ajudam, que auxiliam na missão institucional de funcionar como departamento da agência. O primeiro pilar é funcionar como uma unidade de TIC da instituição. É no CEPESC que acontece o suporte aos serviços de TI e a ação para a disponibilidade desses mesmos serviços, né? Dentro do departamento também, como um segundo pilar importante, está o funcionamento como uma fração e uma unidade de produção de conhecimento, onde a gente atua assessorando produção de conhecimento, principalmente no eixo relacionado à inteligência cibernética, a parte de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A gente atua também como um terceiro pilar importante da atuação do departamento em relação à pesquisa e desenvolvimento. É nessa área que a gente, com um pessoal extremamente qualificado, a gente tem um grupo de pessoas com um nível de especialização avançado que atua em pesquisas avançadas relacionadas à criptografia, à parte de inteligência artificial. É ali que são construídos equipamentos criptográficos. A gente atua com pesquisa aplicada. Então, podemos falar que o departamento ele é estruturado na parte de suporte aos serviços de TI, produção de conhecimento e pesquisa e desenvolvimento. Esse é um pouco das principais competências do CEPESC.
Rodrigo, desde quando a criptografia é usada nas urnas eletrônicas e como ela torna o processo eleitoral mais seguro?
Vanessa, obrigado pelo convite, agradeço muito. Bem, a criptografia de Estado ela é utilizada nas urnas eletrônicas desde a concepção delas mesmas. Então, quando o TSE decidiu por passar a adotar as urnas eletrônicas, o CEPESC, na época, a gente está falando do ano de 96, o CEPESC ele existia como um centro, né? Ele foi instado a ajudar pela reconhecida experiência histórica, né? em segurança de dispositivos, em desenvolvimento de algoritmos criptográficos, a ajudar nesse processo de estabelecimento do voto eletrônico no Brasil. Então, já em 96, a gente já contribuiu com algoritmos criptográficos de Estado, que já rodam nas urnas desde esse momento. E, ao longo dos anos, essa relação ela foi se aprofundando. Então, no primeiro momento, eram os chamados algoritmos simétricos, que servem para criptografar comunicações, grandes volumes de dados. E, num segundo momento, isso foi evoluindo. Por volta de 2002, a gente passou a oferecer uma biblioteca criptográfica, que nada mais é do que um conjunto de algoritmos criptográficos completo, já com curvas elípticas, até uma nota histórica. Provavelmente, um dos primeiros exemplos de uso de curvas elípticas extensamente no mundo, mas essa relação foi continuando. Nós ajudamos eles a estabelecer a primeira infraestrutura de chaves públicas, que essencialmente serve para você identificar unicamente cada uma das urnas. Então, houve o apoio do CPESP, mais uma vez, provavelmente na época, era a maior infraestrutura de chaves públicas do Brasil, foi justamente para as urnas eletrônicas. E essa relação continuou, eles se utilizaram da PCP já desde esse momento, há várias versões da PCP.
Que é a plataforma criptográfica portátil.
Perfeito. Então, sempre fornecendo principalmente a biblioteca criptográfica, até que em 2022 nós lançamos a chamada LibRPIR, que é uma biblioteca criptográfica moderna. Nós evoluímos aquela primeira, ela foi descontinuada, a gente passou a oferecer essa nova, que a principal diferencial dela era o uso de criptografia pós-quântica. Inclusive, até onde vai o nosso conhecimento, foi a maior experiência em criptografia pós-quântica do mundo. Foi utilizada nas eleições de 2022 e, dando continuidade agora, nas eleições de 2024, vai ser novamente usado a biblioteca. E continuando a sua pergunta, né? E onde é que ela entra nas eleições? Bom, a urna eletrônica ela tem várias camadas de criptografia. E as camadas de criptografia mais altas, que são as das aplicações, que criptografam os votos, criptografam as impressões digitais dos eleitores, essa criptografia é feita pela biblioteca do CPESP, que é a LibRPIR hoje. Então, a transmissão dos votos, dos boletins de urna para contabilização nos centros de contabilização do TSE também se utiliza da criptografia da ABIN. Então, ela atua em pontos críticos do processo.
Rodrigo, o que é criptografia e para que serve?
Bom, no ponto de vista leigo, a criptografia é um conjunto de técnicas que são utilizadas para ocultar as informações a serem transmitidas ou armazenadas. Historicamente, ela sempre foi utilizada. Uma cifra que a gente considera muito antiga, por exemplo, muito famosa, a gente chama de cifra de César, e existem registros que o próprio Júlio César se utilizava dela. E esses conjuntos de técnicas eles foram evoluindo sempre numa dinâmica de gato e rato. Então, na medida em que as técnicas iam se robustecendo, ficando mais fortes, as técnicas de contra-ataque e de decifração, né, que a gente chama, ou de criptanálise, é o nome mais correto, que é você quebrar uma coisa sem que a pessoa queira que você tivesse feito isso. Então, eles também foram avançando. E esse vai e vem, vai muito rápido, até, digamos, chegando agora aqui no início da computação moderna. Então, com o advento dos computadores modernos, essas técnicas elas se tornaram exponencialmente mais poderosas. Hoje, a criptanálise ela está perdendo muito para as técnicas de cifração modernas. Mas, essencialmente, as técnicas permanecem a mesma, exceto por uma questão. Então, nos últimos anos, 50 anos, essencialmente, viu-se nascer uma nova área que a gente chama de criptografia de chaves públicas, em contrapartida a essa criptografia tradicional, que a gente chamava de criptografia simétrica, onde você já pressupõe que as duas partes conhecem um segredo em comum. Para poder cifrar a informação, você envia para a segunda parte e a partir dessa chave que você tem, que você usou para cifrar, a outra parte decifra. Com a criptografia de chaves públicas, é um paradigma um pouco diferente. Você tem uma chave secreta sua e você tem uma chave que você publica. E a partir dessa chave publicada, as pessoas podem te enviar arquivos e fazer outras coisas. Essa é a evolução. Hoje, esses dois cenários, eles evoluíram bastante e eles até extrapolaram o próprio uso do sigilo das comunicações de maneira geral. Hoje, por exemplo, nós temos uma aplicação que é muito utilizada, que é a assinatura digital. Então, assinaturas digitais usam essa segunda técnica que eu falei, que é a criptografia de chaves públicas, para poder criar uma assinatura que só quem detém aquela chave privada seria capaz de fazer. Então, essa é a ideia. E isso tem evoluído muito também. A gente tem outros contextos, por exemplo, contextos de criptomoedas, que eles usam os chamados hashes criptográficos. São funções difíceis de se inverter e são utilizadas nesses contextos de criptomoedas. O próprio PIX, a própria identidade digital do governo, tudo são técnicas que se utilizam de criptografia, tudo são produtos, né? que se utilizam de criptografia. Agora, onde isso é utilizado? Na ABIN, nós utilizamos de maneira geral para cifrar as comunicações aqui dentro, cifrar arquivos classificados. A legislação exige que se utilize criptografia, uma criptografia especial chamada criptografia de Estado, para cifrar informação classificada. É um uso realmente muito amplo e muito importante na sociedade moderna.
Juliano, qual a história do desenvolvimento da criptografia de Estado brasileira? E como o CEPESC se relaciona com ela? E o que isso tem a ver com o café?
Em relação à história do desenvolvimento da criptografia de Estado e o CEPESC, a gente pode dizer que estão diretamente conectados, né? E um bom exemplo é isso que você mencionou, Vanessa, em relação ao café. Ilustra bem o porquê que o CEPESC e o desenvolvimento da criptografia de Estado estão tão conectados, né? A gente teve um caso, né, na década de 70. O Brasil é conhecido realmente como um exportador de café relevante, né? Já há muito tempo. E na década de 70, existia um organismo internacional de café, que a venda acontecia na Europa, e isso exigia comunicação da Embaixada Brasileira aqui, do Ministério das Relações Exteriores, com a Embaixada do Brasil em Londres. Então, essa comunicação acontecia entre esses dois pontos, e é nessa comunicação que eram passados parâmetros relacionados a essa negociação. A negociação de venda do café, valores mínimos, objetivos daquela negociação. E foi percebido que sempre esses valores mínimos suportados pelo governo brasileiro eram os mesmos valores ofertados por esse organismo internacional. Então surgiu realmente a suspeita de que essa informação estaria chegando no organismo internacional, né? Foi feita depois uma avaliação, a suspeita era em relação à segurança dessas comunicações, e realmente foi feita uma avaliação por técnicos especializados e foi identificado realmente o comprometimento dessa comunicação. A partir daí, alguns anos depois, foi tomada a iniciativa e foi criado o CEPESC ali em 1982, né? Tanto é que esse ano a gente completa 42 anos. E a partir dali foi feita uma iniciativa forte, porque esse caso concreto de necessidade da criptografia foi um caso que incentivou e acelerou o processo de desenvolvimento da criptografia de Estado no Brasil. E a partir dali, a sensibilização em relação à importância e à necessidade de segurança nas comunicações ganhou mais força, ganhou peso, e isso incentivou o amadurecimento do CEPESC com pesquisas nessa área, né? A partir daí, falando um pouquinho da história da criptografia, a partir daí o CEPESC evoluiu no sentido de desenvolvimento de equipamentos, desenvolvimento de algoritmos, aplicação desses algoritmos em casos concretos. Então, toda a evolução da criptografia de Estado teve início a partir dali, e o CEPESC continuou desenvolvendo, pesquisando e aplicando esses novos desenvolvimentos em prol da segurança das comunicações, né? Daí que até vem o nome do departamento.
Como todo setor da tecnologia, a criptografia também evolui. Rodrigo, o que é criptografia pós-quântica?
Perfeito. A criptografia, como eu tinha mencionado antes, é um conjunto de técnicas que eles servem para ocultar as informações. Só que essas técnicas, os fundamentos delas, elas estão baseadas no que a gente chama de problemas difíceis. Em geral, algum problema de matemática ou algo parecido considerado difícil de se resolver. Ah, mas difícil para quem? Para uma pessoa? Não, difícil para um computador resolver. Então esse é o grande ponto. Dentro da criptografia clássica, que a gente chama, que é uma coisa que foi desenvolvida principalmente por meio da computação clássica, o problema difícil, digamos assim, que é baseado no que a gente chama de criptografia de chaves públicas, é o problema da fatoração de números. Então, por exemplo, você me dá um número e eu consegui fatorar ele para você. Para números muito grandes, os computadores eles não conseguem fazer num tempo razoável. Porém, em desenvolvimento da física e da física quântica, foi proposto um novo tipo de computação, chamada de computação quântica. Essa computação ela é um paradigma diferente de computação da computação clássica. Dentro dela, você consegue fazer coisas que a computação clássica não consegue fazer. Por exemplo, você consegue fatorar números de forma eficiente. Esse foi o grande problema que surgiu. Então, a comunidade ela foi apresentada com uma situação que ela precisava criar novos algoritmos de forma que esses algoritmos fossem resistentes a esse novo tipo de computação. Esse conjunto de algoritmos que foram criados, eles são chamados de conjunto de algoritmos de criptografia pós-quântica, né? No intuito de dizer que eles são resistentes a um computador quântico. Essa é a principal característica deles.
E quando você fala fatorar um número, quer dizer descobrir? o número.
Perfeito. Não, fatorar um número é quando você decompõe um número, por exemplo, a gente sabe que o 15 é 3 vezes 5. Então, eu fatorei o número 15. Então, você decompôs ele em números menores, cujo produto dá aquele número original. Então, os algoritmos de criptografia modernos, eles se baseiam nesse problema de uma forma ou de outra. Mas só que, em geral, são números muito grandes que um computador normal ele não vai conseguir fazer. Mas o computador quântico, ele sim consegue.
Juliano, a ABIN é a instituição responsável por desenvolver a criptografia de Estado. Outras instituições no Brasil também desenvolvem criptografia? E como a criptografia de Estado se diferencia da criptografia desenvolvida por outras instituições?
Na verdade, a ABIN ela fica responsável por esse desenvolvimento, mas não é uma responsabilidade já definida em alguma legislação em que coloque isso como uma competência exclusiva da agência. Porém, na prática, o CPESC vem realizando esse trabalho e realmente é a instituição que avançou nesse processo, tem um nível de amadurecimento ao longo dessas 4 décadas, que fortalece a instituição na entrega desse processo de criptografia de Estado. Existem outras instituições que desenvolvem e que pesquisam em relação à criptografia, ou criptografia de mercado, ou outras técnicas criptográficas, que são pesquisas relevantes. Porém, aí sim, por decreto, a criptografia de Estado ela exige que ela seja desenvolvida por um órgão de Estado, né? Isso é importante porque o processo de desenvolvimento de criptografia de Estado é um processo longo de pesquisa, de testes, de validação, que envolve uma série de etapas e que, nesse processo, o Estado brasileiro, ele sendo detentor desse conhecimento, da propriedade intelectual, do conhecimento em cada etapa que é realizada nesse processo, dá uma soberania em relação à utilização dessas técnicas criptográficas, né? Isso auxilia e dá um amadurecimento para a utilização de segurança das comunicações de uma maneira mais eficiente e mais confiável para o Estado, né? Existem algumas instituições de governo também que desenvolvem, que pesquisam e que vão nesse sentido, porém, no nível de desenvolvimento completo do processo, de elaboração de algoritmos que possam ser utilizados pelo governo, que possam ser utilizados em diferentes estratégias, realmente é a ABIN, através do CPESC, que consegue realizar todas essas etapas. Existe a parte de pesquisa, existe a parte de validação desses algoritmos de pesquisa contínua, como citou o Rodrigo em relação à criptografia pós-quântica. A evolução é contínua. A aplicação dessa pesquisa em equipamentos, em hardware criptográfico, também acontece dentro da instituição. Então, sim, a gente tem essa missão, a gente realiza essa missão e já vem realizando ela aí há 4 décadas, e a gente quer fortalecer e trazer uma maior segurança às comunicações no Estado brasileiro.
Então, quando a gente fala criptografia de Estado, o conceito desse termo significa criptografia usada para proteger as comunicações das organizações do governo federal, é isso?
Não, na verdade, quando a gente utiliza esse termo, a gente foca mais na questão do desenvolvimento dessa criptografia. É a criptografia desenvolvida por um órgão de Estado. E nesse desenvolvimento dessa criptografia por um órgão de Estado, é o desenvolvimento completo, desde a pesquisa, aos testes, à validação, à implementação e à entrega para outros órgãos de Estado. Então, pensando na criptografia de Estado, é foco no desenvolvimento, na nossa capacidade de Estado de desenvolver essa tecnologia, mas, sim, de fato, é com o objetivo de que ela seja aplicada em comunicações envolvendo o Estado brasileiro.
Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, Juliano e Rodrigo. Espero que você, ouvinte, tenha gostado do episódio do ABINcast desse mês. E voltamos no mês que vem com um novo episódio.
ABINcast, o podcast da ABIN.